Olá, sejam bem-vindos ao podcast do A Hora da Vitrola, programa que está no ar pela Rádio Eldorado FM de São Paulo desde 2017 e que toca pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70. Eu sou André Góes, produtor e apresentador desse programa. A arqueologia sonora do A Hora da Vitrola agora vai um pouco mais fundo nas histórias, nos detalhes e personagens dos anos dourados da música. Surf music, surf rock, rock instrumental. É um gênero associado com a cultura do surf, particularmente no sul da Califórnia, e foi muito popular entre 1961 e 1964, em duas formas principais. A surf music instrumental, caracterizada por guitarras pesadas, cheias de reverb, tocadas de forma a evocar o som das ondas do mar, tendo Dick Dale como seu pioneiro. E a forma cantada, a surf music vocal liderada pelos Beach Boys. Esse estilo tão empolgante, cult, teve a sua origem no final dos anos 50 com o rock instrumental e pioneiros da guitarra como Duane Eddy, Link Wray e The Ventures, talvez a banda mais importante do estilo. Mas quem codificou, definiu as características mais importantes do que veio a ser chamada surf music foi Dick Dale, que usou e abusou do reverb de mola, do delay, das palhetadas e trêmulo, definindo com a sua Stratocaster as bases do surf rock ou surf music. O som representa as ondas, os movimentos no mar, o ruído das ondas quebrando. A formação surf nas bandas era sempre duas guitarras, baixo, bateria e o saxofone ou teclados, o órgão. Efeitos sonoros espaciais, temas de faroeste e orientais árabes entraram na fórmula mágica de Dick Dale. Vamos começar este podcast do começo, então, com Duane Eddy e Link Wray, dois pioneiros da guitarra, influência dos maiores guitarristas do mundo. Enquanto Duane Eddy era mais clássico, mais limpo e elegante no seu estilo, Link Wray era o oposto, rebelde, jaqueta e calça de couro, sujo, barulhento, caótico. Duane Eddy, Rebel Rouser, 1958. Duane Eddy foi um guitarrista americano que teve uma série de sucessos no final dos anos 50 e começo dos 60, produzidos por Lee Hazlewood, que nos anos 60 teria uma parceria de sucesso também com Nancy Sinatra. Rebel Rouser, seu primeiro sucesso, é também o seu maior clássico. Lançado em 1958, foi número 6 na parada pop, vendeu mais de 1 milhão de discos. Foi o seu primeiro disco de ouro. O importante pioneiro da guitarra vendeu 12 milhões de discos apenas no ano de 1963. Duane nasceu em Corning, New York, e começou a tocar guitarra com 5 anos de idade. Aos 16, formou uma dupla com o amigo Jimmy Delbridge, Jimmy and Duane. Uma noite, se apresentando na rádio KCKY de Phoenix, Arizona, eles conheceram o locutor Lee Hazlewood, que produziu o Soda Fountain Girl, single lançado em 1955. Eddy desenvolveu um estilo de solar com as cordas mais graves da guitarra, que foi apelidado de Twang Sound. Twang, uma onomatopeia para o som que faz o arco depois de disparar da flecha. Esse som lembra bastante a introdução de Rock and Roll Lullaby de B.J. Thomas, né? É porque é o Duane Eddy que está tocando. Inconfundível, não é? Seu maior sucesso veio com o tema do filme Because They're Young, de 1960. Com um belo arranjo de cordas, a canção atingiu o número 4 nos Estados Unidos e número 2 na Inglaterra em setembro de 1960. Foi o seu segundo milhão de discos vendidos, segundo disco de ouro. O sucesso de Duane Eddy era maior na Inglaterra e, em 1960, os leitores do semanário inglês New Musical Express elegeram Eddy a personalidade musical número um do mundo, acima de Elvis Presley. Duane Eddy está vivo com 83 anos de idade. Linky Ray and His Rayman, Rumble, 1958. Fred Lincoln Ray Jr., guitarrista, compositor e cantor americano, nasceu em Dunn, Carolina do Norte, em 1929. Ele se identificava como indígena Shawnee e se lembra de sua família sofrer discriminação e perseguição pela Ku Klux Klan, tendo que se esconderem para se proteger muitas vezes. A polícia, o xerife, o dono da farmácia, todo mundo era Ku Klux Klan, ele disse. Linky Ray serviu o exército durante a Guerra da Coreia, onde ele contraiu tuberculose e ficou hospitalizado por um ano. Acabou tendo um dos pulmões removido e os médicos lhe disseram que talvez ele não pudesse nunca mais cantar. Lançada como Linky Ray and His Rayman em 1958, a canção foi banida em Nova York e Boston por medo de a canção incitar violência entre os jovens por causa do título. Rumble é uma gíria para briga de gangue. Linky Ray se dedicou à distorção e efeitos na guitarra. Com Rumble, popularizou o power chord, uma forma de tocar os acordes na guitarra de maneira mais pesada, mais cheia. A ferramenta fundamental do rock moderno. Por isso, é um pioneiro importante para a história do rock, do punk rock e do rock pesado em geral, pela atitude visual e pelo seu estilo cru e selvagem de tocar guitarra. Referência de ídolos como Jimmy Page, que disse que Ray tinha a verdadeira atitude rebelde e que seu amor pela guitarra atingiu outro patamar quando ele ouviu a Rumble pela primeira vez. Pete Townshend, do The Who, disse que se não fosse por Linky Ray e Rumble, ele jamais teria pego uma guitarra. Foi essa música que fez dele um guitarrista. Iggy Pop, Neil Young, entre outros tantos, citam Linky Ray e Rumble como grande influência. A Rolling Stone classificou Linky Ray como o 45º entre os 100 maiores guitarristas de todos os tempos. Em 2013 e 2017, foi indicado ao Rock and Roll Hall of Fame. Linky Ray morreu em 2005, aos 76 anos. Santo e Johnny, Sleepwalk, 1959. Santo e Johnny Farina são irmãos e formaram uma das duplas de rock instrumental de maior sucesso da história. Seu primeiro lançamento e sucesso, Sleepwalk, permanece até hoje como um clássico dos anos dourados da música e é muito usado em filmes, séries e comerciais. A cena do enterro de Ritchie Valens em La Bamba, de 1987, com Sleepwalk no fundo, é realmente de chorar.
Ritchie Valens is gone.
No.
And now?
No.
Selection in honor of the dead.
Not Ritchie. Not my Ritchie. Fuck, not my Ritchie. Not Ritchie. Not Ritchie, Bob.
O clássico da Steel Guitar entrou no top 40 da Billboard em agosto, passando as duas últimas semanas de setembro de 1959, ocupando o número 1 da parada e permanecendo no top 40 até novembro. Sleepwalk também atingiu o número 4 na parada Rhythm and Blues. Foi o último instrumental a atingir o número 1 no ano de 1959. Vendeu mais de 1 milhão de cópias e deu à dupla Santo e Johnny seu primeiro disco de ouro. The Ventures, Walk, Don't Run, 1960. The Ventures era uma banda americana formada em Tacoma, Washington, em 1958. O quarteto ajudou a popularizar a guitarra elétrica nos Estados Unidos e no resto do mundo. Juntamente com The Shadows, são a banda mais conhecida do estilo. Eles, mais que uma banda surf music, era uma banda de rock instrumental mesmo. Vieram antes da onda da surf music e eram virtuosos, tocavam muito bem. Nos Estados Unidos, a popularidade deles caiu nos anos 70, mas no Japão eles fizeram muitas turnês de sucesso. Por lá, eles são reverenciados até hoje. Walk, Don't Run foi o primeiro single lançado com maior distribuição pelo The Ventures em 1960. A canção que deu fama internacional à banda foi escrita e gravada pela primeira vez por Johnny Smith, guitarrista de jazz em 1954. O grande guitarrista Chet Atkins gravou em 1956 e essa versão serviu de base para a versão do The Ventures, que foi número 2 na Billboard Hot 100, número 3 na Cashbox e número 8 na Inglaterra. Vendeu mais de 1 milhão de cópias e ganhou o disco de ouro. É frequentemente citada como uma das maiores canções para guitarra já gravadas. The Ventures teve um forte impacto no desenvolvimento da música em todo o mundo. A banda foi pioneira em usar efeitos como fuzz e flanger nas guitarras, gravar álbuns conceituais e usar guitarras de 12 cordas no rock. Seu virtuosismo instrumental, inovação e originalidade fizeram The Ventures influência para muitas bandas e músicos, tanto que receberam o título de A Banda que Lançou Mil Bandas. Entre os anos 60 e o começo dos 70, eles colocaram 38 álbuns nas paradas nos Estados Unidos, sendo a sexta banda ou artista de melhor performance na parada dos álbuns dos anos de 1960. Tiveram 14 singles na Billboard Hot 100, venderam mais de 100 milhões de discos, são a banda instrumental de maior sucesso da história. A versão de Walk, Don't Run com The Ventures foi incluída no Grammy Hall of Fame pelo seu impacto duradouro e em 2008 o grupo entrou para o Rock and Roll Hall of Fame. Dick Dale and the Deltones, Let's Go Trippin', 1961. Esta é considerada a primeira canção surf rock, a música que deflagrou a onda da surf music. Foi tocada pela primeira vez ao vivo em 1960 e lançada em 1961, chegando ao número 60 da Billboard Hot 100. Dick Dale era muito popular no começo dos anos 60. Chegou a tocar para 15 mil pessoas em Los Angeles. Ele era surfista de verdade, vivia a cultura do surf e recebeu o título de The King of Surf Guitar, o rei da guitarra surf. Nascido Richard Anthony Mansour em Massachusetts, Estados Unidos, aprendeu a tocar piano, violão, guitarra, bateria e trompete durante a sua infância e adolescência. De ascendência libanesa, inspirou-se em escalas musicais do Oriente Médio para desenvolver o seu som, posteriormente chamado de surf music. Ele é considerado o criador do estilo. Como eu disse, Dale era surfista e queria que sua música refletisse os sons que ele ouvia enquanto surfava. Usando o reverb, conseguiu dar à guitarra um som molhado, entre aspas, que se tornou marca desse estilo musical. Sua versão de Mr. Lou, uma música tradicional do Oriente Médio, fez grande sucesso quando foi lançada em 1963 e nos anos 90 foi redescoberta por fazer parte da trilha sonora do filme Pulp Fiction. Dick Dale era canhoto, mas não invertia as cordas da guitarra para tocar, ficando com as cordas mais grossas na parte de baixo do braço da guitarra, criando uma técnica única. Dick Dale foi um dos guitarristas mais influentes de todos os tempos, principalmente no começo dos anos 60. As bandas de surf music mais importantes da época eram influenciadas pela música de Dick Dale e costumavam gravar e tocar suas músicas ao vivo. Seu estilo e música influenciou guitarristas como Jimi Hendrix, Pete Townshend, Eddie Van Halen e Brian May, entre outros. Também é mencionado como um dos pais do heavy metal, pelo seu pioneirismo no uso do trêmulo ou a alavanca da guitarra e o staccato extremamente rápido, uma maneira de tocar as notas abafadas que se tornou característica primordial do heavy metal, as palhetadas. Trabalhou com Leo Fender, criador da lendária marca de guitarras, em uma melhor amplificação, ajudando a desenvolver um novo equipamento capaz de produzir um som mais cheio e volumes até então inéditos nos amplificadores de guitarra, incluindo o primeiro amplificador de 100 watts da história. Também foi pioneiro nos efeitos portáteis, os pedais para guitarra. Dick Dale também cantava e lançou muitas canções como Blonde in the 406, My XKA, Greenback Dollar, entre outras onde soltava sua voz. A inclusão de Mr. Lou na trilha de Pulp Fiction trouxe Dick Dale de volta aos holofotes nos anos 90. Depois disso, ele lançou mais 4 álbuns e turnês mundiais, passando pelo Brasil em agosto de 1997. Ele foi indicado ao Grammy de Melhor Performance Rock Instrumental pela gravação de Pipeline com o incrível guitarrista Steve Ray Vaughan em 1987. Em 2015, disse em uma entrevista que morreria caso parasse de fazer turnês um dia. Eu não posso parar as turnês porque senão eu morro, física e emocionalmente. Literalmente, eu morreria. Já no final da vida, Dick Dale vinha enfrentando uma série de problemas de saúde, câncer, insuficiência renal e degeneração das vértebras. Contrariando recomendações médicas, ele continuou excursionando pelos Estados Unidos, pois dizia que a música o mantinha vivo. Seguiu tocando sua guitarra até o fim. Dick Dale morreu em março de 2019, aos 81 anos. The Chantays, Pipeline, 1963. The Chantays foi uma banda formada em Orange County, Califórnia, em 1961, por 5 amigos do colégio Santa Ana High School. Em dezembro de 1962, eles gravaram e lançaram seu maior clássico e sucesso, Pipeline, que atingiu o número 4 na Billboard Hot 100 em maio de 63. Na Inglaterra, a canção foi número 16 na parada. A música se tornou um dos maiores sucessos do surf rock e se tornou um clássico do estilo, regravado várias vezes no decorrer dos anos por artistas de diversos estilos. Pipeline é considerada uma das 500 canções que moldaram o rock and roll. The Bel Airs, Mr. Moto, 1961. Formada em South Bay, Los Angeles, The Bel-Airs foi uma banda influente no início do surf rock, durando apenas alguns anos no início da década. Lançada pouco antes de Let's Go Trippin' de Dick Dale, mas influenciados por ele, Mr. Moto é a canção mais famosa do grupo. The Bel-Airs foram uma das primeiras bandas de surf music do sul da Califórnia. The Lively Ones, Surf Rider, 1963. Escrita por Nookie Edwards, do The Ventures, foi escolhida por Quentin Tarantino para os créditos finais de Pulp Fiction, de 1994, e tem uma trilha sonora recheada de clássicos da surf music, que resgatou o interesse e apresentou o estilo para muitos novos ouvintes. The Lively Ones foi mais uma banda surf do sul da Califórnia que durou pouco tempo. Eles gravaram pela Delphi Records, com produção do Bobby Keane, que descobriu o Richie Valens. No Brasil, também o rock instrumental foi muito popular e muitas bandas surgiram na esteira de The Ventures e The Shadows. The Jordans fizeram muito sucesso por aqui. A banda preferida de Raul Seixas e Roberto Carlos. Acompanharam várias estrelas da Jovem Guarda, além de Roberto Carlos, Celi Campelo, Rony Cord, entre outros. The Jet Blacks, The Clevers, que depois se tornou Os Incríveis e fizeram sucesso com O Milionário, também foram bandas conhecidas e de sucesso do rock instrumental no Brasil. Well, everybody's heard about the bird. Surf Music com vocal. A Surf Music atingiu sucesso e exposição nacional com grupos que cantavam, como os Beach Boys e Jan and Dean, e pode ser dividida em duas categorias: o som pesado e vibrante do rock instrumental de Dick Dale e o estilo vocal melódico com harmonias inspiradas no doo-wop criadas pelos Beach Boys. Muitos puristas e o próprio Dick Dale chegou a declarar que a verdadeira surf music é instrumental. É o som que reproduz o som das ondas e do mar. Beach Boys é rock, pop, falando de surf, teria dito Dick Dale. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Os Beach Boys começaram em Hawthorne, Califórnia, em 1961. Formado pelos irmãos Brian, Dennis e Carl Wilson, o primo Mike Love e o amigo Al Jardine. Com harmonias vocais, o som pop com temas adolescentes e uma certa ingenuidade musical, os Beach Boys começaram na onda surf, mas logo se tornaram um dos mais influentes grupos musicais da história do rock e da música pop. Com influência dos grupos vocais e do rock dos anos 50, mais o rhythm and blues, e muitas vezes adicionando elementos da música clássica e jazz, criaram um som único sob a batuta de Brian Wilson, gênio que inovou com técnicas de gravação e arranjos. Everybody had a nose across the USA, then everybody be served like California. começaram como uma banda de garagem, empresariada pelo pai dos meninos, Murray Wilson. O primeiro sucesso nacional veio em 1963 com Surfin' USA. Surfin' USA. You'll catch 'em surfin' Uma sequência de singles que entraram no top 10 das paradas, refletindo a cultura da juventude californiana de praia e surf, carros velozes e romance. O estilo foi apelidado de California Sound, o som da Califórnia. Os Beach Boys foram um dos poucos artistas a manterem o seu sucesso e relevância comercial durante a invasão britânica, que começou em 1963 com a chegada dos Beatles aos Estados Unidos. A partir de 1965, com o álbum The Beach Boys Today, eles abandonaram a temática surf em direção a canções mais sérias e pessoais e arranjos mais elaborados com orquestrações. Atingiram o seu auge com o Pet Sounds em 1966 e o single Good Vibrations, que liderou paradas no mundo inteiro, incluindo Estados Unidos e Inglaterra. Jan and Dean, Surf City, 1963. Formada por William Jan Barry e Dean Ormsby Torrence, a dupla Jan and Dean era outro grande nome e pioneiro da surf music com vocal. Eram amigos e grandes parceiros dos Beach Boys, tinham um som muito parecido. Escreveram muitas músicas juntos. A canção escrita por Jan Barry e Brian Wilson dos Beach Boys foi a primeira música surf a chegar ao número 1. Na Inglaterra, atingiu o número 26 da parada britânica de singles. Seus outros singles de sucesso foram Drag City, de 1963, e Dead Man's Curve e Little Lady from Pasadena, de 64. Ronnie and the Daytonas, Little GTO, 1964. Mais um desdobramento desse estilo com vocal era o Hot Rod Rock, que em vez de falar em pranchas, ondas e praias, falava de carrões Hot Rod, corridas e pistas. Formado em Nashville, Tennessee, em 1964, Ronnie and the Daytonas foram uma das poucas bandas do estilo que não eram da Califórnia. Foi o primeiro single lançado, vendeu mais de 1 milhão de cópias, ganhou o disco de ouro e atingiu o número 4 na Billboard Hot 100. O empresário deles era o Bill Justice, que ficou famoso em 1957 com Raunchy, que é o tema do A Hora da Vitrola. The Shadows, Apache, 1960. Banda britânica de rock instrumental. Era a banda que acompanhava Cliff Richards, pioneiro do rock britânico, um dos maiores cantores da história do rock inglês. Fizeram muito sucesso, tanto na carreira solo quanto como banda de apoio de Richards. Foi a primeira banda de apoio que seguiu uma carreira de sucesso, tornando-se estrelas. The Shadows dominou as paradas da Inglaterra no final dos anos 50, começo dos anos 60, na era pré-Beatles. Foram pioneiros na formação com duas guitarras, baixo e bateria. Os principais músicos do The Shadows, desde a formação em 1958 até hoje em dia, são os guitarristas Hank Marvin e Bruce Welch, e o baterista Brian Bennett, que está na banda desde 1961. Apache foi escrita por um compositor inglês chamado Jerry Lordan, e The Shadows gravaram em 1960, chegando ao número 1 da parada britânica de singles e liderando 7 paradas internacionais ao mesmo tempo. Reino Unido, França, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Espanha e África do Sul. John Lennon disse que The Shadows era a única coisa que valia a pena ouvir na música britânica até surgirem os Beatles. Ironicamente, foi justamente o surgimento dos Beatles que fez a surf music perder força e aos poucos ir desaparecendo do interesse do público, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. The Fireballs, Vaquero, 1960. The Fireballs começou como uma banda instrumental em Raton, Novo México, em 1957, e atingiram o top 40 com singles como Torquay, de 1959, Bulldog, de 1960, e Quiet a Party, de 61. Batizaram a banda depois de serem ovacionados em uma performance de Great Balls of Fire, de Jerry Lee Lewis, no colégio onde estudavam. Depois de uma mudança na formação, eles adicionaram o cantor Jimmy Gilmer à banda e, como Jimmy Gilmer and the Fireballs, atingiram o número 1 da Billboard Hot 100 em 1963 com Sugar Shack, ficando 5 semanas na posição. Também chegou ao número 1 da parada Rhythm and Blues, vendeu mais de 1 milhão de cópias e rendeu ao grupo disco de ouro. That's not the reason why I've gotta get back up to that sugar shack. Whoa, baby, to that sugar shack. Oh, there's this cute little girlie, she's a... The Revels, Comanche, 1961. Essa música está em duas trilhas sonoras. Eles escreveram a canção para a trilha sonora do filme The Exiles, de 1961, sobre uma tribo indígena que deixa a reserva para viver em Los Angeles. E em Pulp Fiction, claro. Apesar de serem uma banda pré-surf, eles começaram em 1959 em San Luis Obispo, Califórnia. Os maiores sucessos vieram durante esse período da onda da surf music, entre 1961 e 1965. Lançaram um único disco, foi o Revels on the Rampage, de 1964. The Tornadoes, da Inglaterra, Telstar, 1962. The Tornadoes era uma banda instrumental inglesa formada para ser a banda de apoio para os trabalhos do grande produtor Joe Meek e também do cantor Billy Fury. Eles tiveram vários sucessos como banda também, entre eles Telstar, número 1 na Inglaterra e Estados Unidos em 1962. Foi o primeiro número 1 de um artista britânico nos Estados Unidos. eram considerados rivais do The Shadows. Por um tempo, as bandas competiram pelo sucesso nas paradas da Inglaterra, até que o Mercy Sound, o movimento liderado pelos Beatles, tomasse as paradas a partir de 1963. The Tornadoes, dos Estados Unidos, Busting Surfboards, 1962. Banda formada em Redlands, Califórnia, pelos irmãos Jared e Norman Sanders, o primo Jesse Sanders e o amigo Leonard Delaney. Mais tarde foi acrescentado o saxofonista George White à formação. Eles foram a segunda banda surf a fazer sucesso nacional depois de The Markets. Busting Surfboard se tornou um clássico do estilo, com o som das ondas quebrando ao fundo. Mais uma canção incluída na trilha de Pulp Fiction.
The waves on the grateful tides when evening shadows fall, and the only sound of the great waves pound is the lonely seagull's call.
Phantom Surfer, de 1963, foi lançada como o lado B do single Shooting Beavers, que foi banida das rádios por causa do título alusivo ao órgão sexual feminino Beaver, em inglês. Na mesa de som, no dia da gravação, estava um jovem talentoso, que ficou anos mais tarde famoso e conhecido como Frank Zappa. Phantom Surfer tem uma temática diferente no estilo surf. Conta a história de um surfista que não voltou para a praia e desapareceu no mar, se tornando um surfista fantasma. Os Tornadoes americanos não conseguiram repetir o sucesso depois que Shooting Beavers foi banida e tiveram ainda que mudar o nome para Hollywood Tornadoes por causa da banda inglesa que estava estourada com o Telstar nos Estados Unidos. Eles continuam ativos, se apresentando ocasionalmente.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Precisamos falar sobre a trilha sonora de Pulp Fiction. O já clássico Cult de Quentin Tarantino não teve uma trilha sonora composta especialmente para o filme. Em vez disso, o diretor usou uma mistura de rock and roll, pop, soul e surf music. Ele foi aconselhado pelo músico Boyd Rice e pelos amigos Chuck Kelly e Laura Lovelace, que também participa do filme, sobre as músicas que deveriam entrar na trilha. Foram creditados como consultores musicais no filme. Tarantino escolheu a surf music como base da trilha sonora por achar que o som parece um rock Ennio Morricone ou um rock spaghetti western, entende? O diretor sempre teve uma característica de usar a música em seus filmes de maneira inteligente, inovadora, fazendo com que as músicas reflitam o que está acontecendo na história. O fato é que a trilha de Pulp Fiction apresentou a surf music para toda uma nova geração, ou gerações, que tiveram contato pela primeira vez com o estilo através do filme. Eu me lembro de estar em festas onde o CD com a trilha de Pulp Fiction rolou inteiro, do começo ao fim. E ninguém reclamou, muito pelo contrário. E foi um sucesso, né? O disco com a trilha do filme vendeu milhões de cópias, atingiu o número 21 na parada de discos da Billboard, a Billboard 200, e lançou a banda Urge Overkill, com a versão de Girl You Be a Woman Soon de Neil Diamond, que foi número 59 na Billboard Hot 100. A trilha acabou reaquecendo a carreira de Dick Dale com sua Mr. Lou logo na abertura do filme. Como eu disse, depois disso, ele lançou mais 4 discos e seguiu fazendo turnês até o fim de sua vida.
Whose motorcycle is this?
It's a chopper, baby.
Whose chopper is this?
Zed's.
Who's Zed?
Zed's dead, baby. Zed's dead.
Assim como outros subgêneros do rock na época, a surf music desapareceu com a invasão britânica, a chegada dos Beatles nos Estados Unidos. O surgimento do rock psicodélico, o garage rock e o folk rock também contribuíram para o fim do surf rock. Os Beach Boys sobreviveram porque, além de diversificar o seu som, tinham Brian Wilson, o que levava os rapazes a um outro patamar. Os Beach Boys continuaram a lançar singles de sucesso e eram, na época, a única banda capaz de rivalizar com os Beatles. A surf music, o surf rock, continuou a influenciar bandas e artistas com o passar dos anos, como Dead Kennedys, Agent Orange e Pixies, entre outros, e segue empolgante e cultuada, cheio de bandas e fãs do estilo. Aloha, rock and roll! Esse é o podcast do A Hora da Vitrola. Até a próxima com mais uma grande história dos anos dourados da música. E não perca todos os domingos ao meio-dia, com reprises às quintas-feiras às 11 da noite, o programa A Hora da Vitrola, os anos dourados da música na Rádio dos Melhores Ouvintes, na Rádio Eldorado FM 107,3 ou radioeldorado.com.br ou pelos aplicativos para celular e tablet da Rádio Eldorado. Sempre com o melhor do pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70.